nós sabemos que teve gente que saiu de madrugada hoje de São Paulo, né, de longe, né, e vieram aqui nos prestigiar. Motivo de muita satisfação e muita honra para nós. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, começando lá do lado esquerdo. O Zé Eduardo é superintendente de desenvolvimento do cooperado, ele é responsável aqui pela FEMAGRE, dentre tantas outras coisas na Cojupé. O Carlos Augusto, presidente da Cojupé, né, assumiu a presidência no começo do ano passado. Todo mundo conheceu em anos anteriores, edições anteriores, tá? As meninas estão tudo balançando a cabeça, o seu Carlos Paulino. Seu Carlos continua no Conselho de Administração da Cojupé e o Carlos Augusto hoje no comando. Junto com ele, Oswaldinho. Oswaldo aqui é um filho, mas se vocês falarem esse Oswaldo aqui, ninguém vai saber quem que é. A gente, todo mundo trata ele como Oswaldinho. É hoje o vice-presidente da Cojupé. O Zé Roberto, todo ano se fala muito de números, de resultado, de performance, etc. e tal. O Zé Roberto é gerente de controladoria e tecnologia da informação na Cojupé e vai estar aqui para esclarecer alguns dados, alguns números, qualquer coisa que for necessário. Eu, assim, em nome da Cojupé, em nome da Fábrica de Ideias, né, que é nossa assessoria de imprensa, a gente agradece muito. Eu queria agradecer um por um, e eu vou ter oportunidade de fazer isso depois, mas como a minha fala é menos importante aqui, eu queria agradecer de novo, né, o PNASA, né, que é a revista Agroanálise, é uma referência do agronegócio, e todo ano ele está aqui com a gente. E queria agradecer também o Enio Campoy, né, o Enio, que é nosso parceiro, companheiro da BAG de tantos anos, e que nesse ano saíram de São Paulo, aí debaixo de chuva, para nos atender. A gente vai fazer o seguinte, eu acho que cada um que está aqui na frente vai falar 2 ou 3 minutos daquilo que achar necessário, e aí a partir daí a gente começa as perguntas, pode ser? Durante as perguntas, eu pediria que falasse do veículo e o nome para a gente identificar cada um de vocês, tá bom? Obrigado. Eu vou fazer o seguinte, vou começar aqui com o Eduardo, né, para falar um pouco da feira, rapidamente, e depois a gente vai na sequência.
Bom dia para todos. Para nós da Cojupé é sempre um prazer muito grande recebê-los aqui. A imprensa é fundamental para a divulgação das nossas atividades e para tudo aquilo que fazemos em prol do nosso cooperado. Aqui é uma feira direcionada para o cooperado, produtor de café. E buscamos, com essa feira, demonstrar para eles aquilo que nosso próprio tema já diz, que é o cooperativismo trazendo tecnologia, trazendo gestão e trazendo confiança para a cafeicultura. Nós esperamos que, com esse tema, o nosso cooperado entenda que sem tecnologia não há como ele prosperar em atividade alguma, não só na cafeicultura. Gestão importantíssima para saber o custo que ele produz, para saber se está tendo resultado ou não, e confiança é o que é necessário para que ele prossiga na atividade e tendo bons resultados. Então é isso que nós esperamos que tenhamos como resultado, esse entendimento do nosso cooperado acerca desse tema que foi desenvolvido hoje. Pelo dia de ontem, pelos nossos movimentos de apresentação de cooperados aqui dentro, de público, acreditamos que o objetivo tenha sido atendido. A chuva foi satisfatória, não foi uma chuva forte, essa chuva branda às vezes atrapalha e às vezes auxilia. A de ontem auxiliou muito. Foi muito abençoada e nós somos muito gratos a isso.
Bom dia a todos. Minha presença aqui se faz mais em decorrência, talvez, de uma decisão que a gente teve ontem no STF sobre uma questão de fundo rural nas exportações, e que isso tem impacto diretamente nos cooperados, enfim, nos negócios, nas áreas comerciais. Eu vou ficar à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida sobre isso, algum esclarecimento que a gente possa dar em relação a esse assunto. Tá?
Bom dia. Obrigado pela presença. Eu, como vice-presidente há pouco tempo, fico muito feliz de ter a presença de todos aqui. Essa feira ela é pensada para o cooperado e para a família dos nossos cooperados. O nosso compromisso é de levar tecnologia para que melhore a vida dele e melhore a qualidade de vida da família como um todo. E a gente acredita muito no que a gente faz. E a cada ano que passa, acho que a feira tem atingido mais esse grande objetivo dela, que é levar a qualidade de vida para o nosso povo, para nossas famílias. E a gente precisa muito, lógico, que vocês acompanhem todo esse movimento nosso para validar tudo que a gente tem feito. E acredito também que vocês trazem muita informação que é muito importante para nós, para as nossas tomadas de decisão. Mas a gente sabe, a gente tem convicção do trabalho que a gente faz e do que as nossas famílias precisam. Então, muito obrigado e fique à vontade. Como diz a Ana Roça, é bom que vocês especulem, que a gente vai trocando ideia e formando opinião junto.
Bom dia a todas, a todos, mais uma vez, né? E falar um pouco da apresentação, acredito que aqui todos me conheçam, é figurinha carimbada, né? E eu quero ressaltar isso, sim. É a primeira oportunidade que eu tenho frente a um grupo da mídia destacar aqui a história um pouco da Cochupé. A Cochupé chegou até aqui justamente por isso. Essas pessoas, não que eu conheça perfeitamente, sou conhecedor das minhas limitações, mas pela história da nossa cooperativa, existe uma sequência administrativa. E dentro disso, desde a época de Dr. Isaac, basta dizer que eu sou o terceiro presidente, numa história de mais de 80 anos. Ela foi dirigida pelo Dr. Isaac, da qual fazíamos parte o Carlos Paulino, o Oswaldinho e eu. E nós procuramos sempre, nessa questão política da cooperativa, que é importantíssima, dar esta sequência de administração. O Carlos Paulino permanece no Conselho de Administração, o Oswaldinho é o mais novo, mas oriundo já de uma época que vem se arrastando aí por mais de 20 anos, e eu estou no comando, não precisa somar a idade que eu já falo, 67 anos, e eu estou há 41 anos como cooperado e 31 como diretor, dos quais 16 como vice-presidente e agora recentemente recém-possado, fazendo que já vamos para um ano de mandato. Bem, o Zé Eduardo falou sobre a feira e é ele mesmo que é o responsável pela feira, mas vale lembrar aqui mais uma vez os nossos agradecimentos e elogios a toda a equipe de colaboradores que a cooperativa detém para organização e elaboração de uma feira deste tamanho. Mas o que eu quero deixar como mensagem a vocês, gostaria, é que focasse no tema deste ano. Todo ano nós temos uma temática para essa feira. E o deste ano, no momento, é fortíssimo. A questão de tecnologia, de gestão e confiança, principalmente, só a confiança, essa aproximação que tem do cooperado, a cooperativa, é que nos traz os resultados. E eu estou aqui, peguei até uma colinha, e depois posso passar, porque eu tenho certeza que é o desejo de todos, alguma de vocês ou alguém deverá me perguntar, e para não tenha erro e para alinhamento, nós estamos com os números aqui para vocês, bem já compilado, acertado entre toda a equipe da Cochupé. Eu quero agradecer aqui a presença, vocês podem ter certeza, a imprensa, a mídia, a comunicação, é um dos fatores principais, primordiais para o sucesso da cooperativa. E eu peço a ajuda de vocês. Não que o meu departamento, a fábrica de ideias, seja falha, mas da mesma forma que a força do cooperativismo faz com que a cooperativa seja forte, se vocês da imprensa me somarem, imprensa, quando eu falo, estou falando de imprensa positiva, me ajudarem, posso ter certeza que esse relacionamento entre cooperados, nossos parceiros, diretoria, colaboradores da cooperativa, só somarão. E aí sim, nós vamos conseguir os nossos objetivos. Obrigado. Estamos aqui à disposição para as perguntas. Fique à vontade. Se nós não tivermos aqui a facilidade para as respostas, vocês podem ter certeza que nós vamos recorrer ao corpo técnico da Cuxupé para as respostas. Ok? Obrigado.
Bom dia, Kátia Penteado, Portal Gestado, 360. Qual a expectativa de safra para esse ano? E como está em proporção, em comparação ao passado? Qual a nota?
Bem, eu vou falar de uma maneira geral, mas depois eu posso passar para vocês os números e expectativas da Cuxupé. Nossa perspectiva para a próxima safra, ele não está muito longe, ela deve ser uma safra boa, porque nós estamos no ano de anuidade alta do café, passada foi a inferior, mas não estamos com algum, não podemos comungar com algumas notícias postadas a respeito dos números da safra que virá, a safra de 2020. Alguns setores da cadeia café estão extrapolando um pouco essas cifras que se fala de safra do ano 2020, mas no entendimento da Cuxupé, e aqui tudo que se falar, eu estou me referindo à área de ação da cooperativa, que é a área do sul de Minas, a área do Média Mogiana Paulista e a área do Cerrado. E dentro desses números, nós esperamos que a nossa safra será uma safra aí por volta de 60 milhões a 62, não maior que a de 2018, que foi a safra grande, que foi a maior safra brasileira. Nós estamos falando do Brasil, né? E nós estamos falando desse número. A safra de passada, nós comungamos com os números da Conab, apesar de ter algumas resistências, mas a Conab, no nosso entendimento, ela tem melhorado muito esse aspecto de estatístico e tem acertado sim. Às vezes o mercado, e acho que o mercado até pode especular de uma maneira diferente, favorável às suas necessidades, mas vocês podem ter certeza que o estudo que o nosso corpo agronômico faz dentro da área de ação da cooperativa, nos últimos anos não tem margem de erro de 5%, que nós consideramos um número muito positivo para isso. Então a safra, Kátia, deve se brasileiro, nós achamos que é em torno de 60, 62 milhões. O número que a cooperativa espera receber em 2020, 6.865.000 sacos. Isso daqui, lógico, está incluído a área de produtores e a área de terceiros.
Esse total dos produtores da cooperativa é maior do que o total de 2018?
Sim, porque nós estamos ampliando a nossa, estamos expandindo e estamos dentro do nosso corpo de cooperado. Nós temos, cada ano que passa, aumentado o nosso marketing.
Lilian, Portal Novo Agro e BR Mais News. Aqui. Bom dia.
Obrigado.
Em algumas regiões, o custo de produção costuma ser muito altos. Às vezes, R$350 a saca. Existe alguma técnica de gestão para o produtor rural lidar com essa situação e aumentar um pouquinho a margem de lucro dele?
Você me permite o José Eduardo responder a pergunta, porque ele está ligado à área dele, o corpo agronômico está ligado a ele. Ele tem conhecimento, mas não tem conhecimento profundo como ele vai te responder, tá ok?
Perfeito, a pergunta é excelente. Existe, existe sim. A maneira mais correta para você reduzir custo é emprego de tecnologia. Não existe uma maneira melhor de se reduzir custo do que se produzir mais por área, aumentar a produtividade. Como é que você consegue isso? Fazendo o emprego correto das tecnologias disponíveis. Tanto tecnologias de mecanização, que é o que está sendo proposto nessa feira hoje, existem máquinas para serem utilizadas nas várias etapas da produção de café, desde plantio, adubação, tratos culturais, colheita, pós-colheita, isso auxilia muito. Um dos custos mais elevados hoje na cafeicultura, nessas regiões que você comentou, é o custo com mão de obra. Ele realmente elevado e é escasso, não tem disponibilidade, o que o torna mais caro. Outra coisa que vai te facilitar muito no emprego da tecnologia não é só maquinários, é você fazer a adubação na hora correta, saber a real utilização de fertilizante no solo, qual é a demanda de fertilizante que a planta precisa via uma análise foliar. Isso tudo vai fazer que você aplique somente aquilo que a planta precisa. Então, quando você soma isso tudo, faz uma colheita bem feita, não deixe o café perder a qualidade depois da colheita, porque grande parte da perda de qualidade, perda de valor do café acontece depois da colheita, falta de capricho. Quando você faz isso tudo, você tem a possibilidade de ter gastado só aquilo que você precisava, certo? E você tem a possibilidade de ter um café de melhor qualidade. Some-se a isso as possibilidades que o mercado oferece nas travas de café futuro. São as garantias de preço, as fixações, as trocas, que é o que nós estamos oferecendo aqui. Então é um conjunto de coisas para fazer que você tenha teu custo reduzido. Sem isso, não existe nenhuma maneira, nenhuma possibilidade de ter sucesso, não só na cafeicultura, mas em qualquer atividade. Então, gestão acima de tudo. Tá? Respondi?
Bom dia, Ronaldo, do portal Universo Agronegócio, da Tagro, também Agropapo, é de São Paulo. Presidente, eu gostaria que você pudesse passar uma avaliação da Cuxupé, dessa conjuntura, coronavírus aí impactando as cotações internacionais do café, também esse primeiro momento aí desse pré-acordo Estados Unidos e China. Como é que o senhor, como é que a cooperativa avalia aí o mercado esse ano em termos de preço, demanda internacional e tudo mais?
Nossa ótica aqui de café, vou falar sobre café. Infelizmente, o coronavírus vem num momento inoportuno, é um momento, né? Não deveria vir nunca. Mas para o café, e não só para o café, para todas as commodities, vocês estão sentindo aí a interferência de mercado. Realmente, o que está ocorrendo a nível de mercado de café, neste momento, uma grande interferência por conta do coronavírus. Com relação à questão do acordo Estados Unidos-China, nós acreditamos que a nível Brasil, e aí eu estou plagiando uma conversa que tive com o Roberto Rodrigues, porque nós entendemos que é uma pessoa bastante habilitada para se falar isso, e que comungamos também com essa ideia que esse acordo, no primeiro momento, ele pode sofrer, ter alguma interferência no Brasil, mas de uma maneira ampla do agro brasileiro, isto não terá interferências futuras no nosso negócio. Haja visto que vocês entendem que de uns anos para cá, ultimamente, o agro brasileiro hoje, ele se destaca a nível mundial em qualquer dos setores agropecuário. No nosso segmento café, eu posso dizer para vocês que nós, da Cuxupé, estamos muito satisfeitos com a performance do mercado asiático. hoje, dentro da cooperativa, o mercado que se cresce mais é a Ásia. Não estou me referindo diretamente à China, mas os outros países circunvizinhos que representam a Ásia, todos incrementando demandas de café. Por conta disso, e café é um pouco diferente nessa questão de acordo Estados Unidos-China em relação aos outros produtos, nós estamos confortáveis, vamos dizer, na questão com relação ao acordo e relacionado a café. E o coronavírus, é lógico que neste momento é o grande influenciador disso.
De Guxupé. A minha pergunta vai para o José Eduardo, tem um pouco a ver com a sua última resposta, principalmente relacionada ao mercado de trabalho, e é uma pergunta mais focada aqui para a nossa região, dessa questão de mercado de trabalho. Nos últimos 8 anos, o agronegócio foi o que mais demitiu, e isso tem muito a ver relacionado com a questão da tecnologia. Dentro da área de atuação da Guxupé, os cooperados eles têm dificuldades para encontrar pessoas qualificadas para trabalhar com essa área de tecnologia dentro do agronegócio, e qual que é o perfil desses profissionais que esses cooperados estão procurando para trabalhar, uma vez também que aumenta também a questão do valor da mão de obra.
A questão da mão de obra para lidar com tecnologia, nós estamos aqui na nossa região com uma condição muito interessante em decorrência da nossa Instituto Federal. Tem formado bons profissionais, inclusive recentemente nós firmamos um contrato com eles para fazer um aproveitamento aqui na Guxupé como treineiro dos técnicos agrícolas que estão saindo ano após ano. Nós temos também a mesma dificuldade que o produtor rural tem, nós temos também para fazer a contratação de pessoas gabaritadas e capacitadas. Então nós enxergamos no Instituto Federal de Luzambim essa grande possibilidade. Eles faziam uma pré-seleção para mandar aqui para Guxupé, para nós colocarmos esse pessoal a campo, para ir capacitando para assumir postos de áreas técnicas. O grande problema hoje, na verdade, o pessoal fala muito de mão de obra cara. Não é só o problema da mão de obra cara, ela é escassa realmente. Hoje, pouca gente quer ficar no campo, eles querem vir para a cidade, querem vir trabalhar na construção civil, mas no trabalho que existe no campo não existe. Então isso força o produtor a cada vez mais investir em tecnologia, em maquinários. E esses maquinários que estão vindo hoje também, eles estão sendo cada vez mais tecnificados. Nós temos tratores hoje, aqui no sul de Minas não chegou não, mas é no Cerrado, o brasileiro lá tem trator que é operado, sem operador, via GPS. Ele é praticamente automotriz, né? Aplicações de defensivos, vai ser muito rápido a migração da aplicação tratorizada para a aplicação via drone. Então, e o drone, ele tem um mapa de navegação que ele vai sair também aplicando sozinho nos locais onde existe a necessidade. Então isso é inevitável, isso vai acontecer realmente. O que nós precisamos passar de mensagem para as pessoas? Busquem se aprimorar, busquem se qualificar, vale para todas as profissões, todas as atividades, porque a única certeza que nós temos é que isso não tem volta, é irreversível e nada mais será como antes. Nós estamos nos reinventando, nos reestudando, porque mesmo a nossa atividade de venda de insumos, de fornecimento de tecnologia para o cooperado, de recebimento de café, está passando uma mudança incrível. A partir do ano que vem, 2021, nós não vamos ter mais fertilizantes ensacados para serem disponibilizados, vai ser em bags. Ou seja, aquela atividade de carga e descarga de fertilizante que era feito na mão, vai ser feito por empilhadeiras. Então o cara que fazia a carga e descarga usando a força bruta, vai ter que saber operar uma empilhadeira para fazer essa mesma atividade. Então isso é normal, isso vai acontecer. Busquem a tecnologia que na região nossa vai estar. Nós estamos muito bem servidos porque existe boas escolas prestando esse serviço.
Eu queria complementar, Carolina, respostas do Eduardo com o convênio que a Guxupé tem com o Senar e FAENG, Só no ano passado, nós fizemos 400 eventos de treinamento em capacitação de mão de obra, e é tratorista, maquinista, EPI, uso correto aplicação de defensivos. E nesses últimos 8 anos, nós treinamos mais de 20 mil pessoas. Esses treinamentos, eles têm exigência de presença, eles são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e eles têm certificação. Então, hoje, há uma preocupação muito grande, um trabalho muito intenso, né, no sentido de capacitar as pessoas e prepará-las, sejam eles pequenos produtores ou mão de obra dos produtores que demandam essa mão de obra externa, para que eles estejam preparados, capacitados para aquilo que eu chamo do admirável mundo novo, não é isso? O mundo da tecnologia, o mundo da máquina, o mundo do equipamento. Então, esse era meu complemento. Então, há preocupação e a ideia é que transformemos essa mão de obra cada vez num trabalho de menos exigência física, né, num trabalho mais técnico, num trabalho de mão de obra especializada, ok? Acho que foi, pois não.
8 anos, 300 eventos?
Não. 400 eventos só no ano passado. Em 8 anos, eu te dou o número, Kátia, com detalhe, tá bom? Tá? Acho que o Oswaldinho quer complementar essa resposta, é importante.
Depois a gente passa o número, porque contra o número não se discute. E é assim, a gente preocupa com formação dentro da cooperativa, assim como a gente preocupa com formação dos nossos cooperados e a família do nosso cooperado, que está envolvido diretamente no negócio. Na Cochupé, dos 2.300 colaboradores, a gente tem quase 800 que tem algum curso superior e tem quase 400 que tem algum mestrado ou algum doutorado no MBA. E no campo não pode ser diferente. Então, a gente tem um curso do Senar, a gente tem um curso de educação cooperativista que a gente faz em parceria com a FEA. Formação de pessoas em todas as áreas e na roça não é diferente. Tem que ser um trabalho diário, contínuo e constante para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que é levar rentabilidade com responsabilidade para os nossos cooperados.
Alexander, do site Notícias Agrícolas. Seu Carlos, o senhor falou aí de uma expectativa para a próxima safra de 60, 62 milhões de sacas. É um volume que atende a demanda e até que ponto isso pode interferir na formação de preços, já que a gente está saindo de uma saca com estoque muito baixo, para não dizer zerado, né? E mais do que isso, os preços hoje são realmente muito baixos para o produtor?
Alexandre, primeiro vamos pela primeira parte da sua pergunta. 60, 62 milhões de sacas no Brasil não atende às demandas que o Brasil necessita para o mundo. Visto que nós estamos saindo de uma safra de 50 milhões e deveremos colher em torno desse número, 60, 62. O Brasil hoje demanda 60 milhões, como é claro, visto por todos, uma demanda de 60 milhões de saca ano. E o café tem a mesma quantidade. Se nós pegarmos os 60, 62, que vai ser colhido, com 50 ou 52, uma margem de 5% eu estou pondo aí, nós vamos ter um número aproximado a 2 anos de 114, 116 milhões de sacas. Isto não perfaz os 60 milhões. Somado a isso, nossos estoques são os mais baixos dos últimos 10 anos. Não só a Cochupé, como as demais cooperativas. Nós temos um relacionamento muito forte entre diretores de cooperativa e isto hoje está muito transparente no nosso meio. E esses últimos 10 anos não é diferente nas outras cooperativas. Eu quero alertar aqui que as cooperativas mineiras representam quase 50% do café. Diante disso, nós temos um menor estoque de café, os estoques governamentais estão zerados, não existe hoje café de ordem do governo a ser colocado no mercado. Então, não temos estratégia do setor produtivo e do governo para atender uma demanda futura se algum problema houver. Está bem entendido? Eu acho que nós estamos no limite das nossas demandas. O que está demandando, nós temos café. Não temos oferta superior de mercado para ofertar o mundo do café. Você me pergunta, essas demandas existem? Existem. Prova disso é que a maior cooperativa de café, às vezes, nós não estamos tendo o café necessário para aquele cliente que deseja, dependendo do tipo de café. Nós temos que recorrer a terceiros. Hoje está difícil e até pedidos que às vezes temos, nós não temos como atender. Esse é um ponto. Em relação ao mercado, o café, eu já disse, e até para você, o mercado de café não é simplesmente o físico, a commodity. Ele é um mercado com participação, interferência financeira. Há uma participação de fundos de investimentos muito significativo dentro do mercado, que em ordem, momentos oportunos eles entram no mercado, outros momentos eles operam em outras commodities. Eu estou falando, me referindo a commodities agrícolas, né? Então, esses preços praticados que estão aí no mercado, isto é face a essa movimentação de fundos de investimento, ou vamos dizer, financeiros. Fundamentos. Nós acreditamos que esses fundamentos prevalecerão no próximo momento. Hoje ainda não. Se nós estamos em início de fevereiro, meados de fevereiro, e eu tenho que chegar a junho, nós estamos com pouca oferta do mercado. Virar uma safra grande? Sim, 60 milhões, 62 milhões. Para o segundo semestre, nós teremos café para ofertar. Mas eu quero alertá-los que dentro da Cochupé nós já estamos com 40% dos nossos cafés já vendidos. Se está vendido, o que, que é? É o mundo que está demandando esse café. Os preços, eu gostaria que tivesse uma pessoa que fosse aqui me falar para você, para nós, né, qual o preço que vai ser o próximo café. O café é bom por conta disso, porque ele é um negócio até certo ponto de risco, mas a pessoa tem que participar muito disso, e uma das grandes mensagens ali fora dessa feira é levar isso ao nosso produtor para que ele acompanhe o mercado e se faça presente naqueles momentos de oportunidade que o café oferece. Agora mesmo eu estava com o produtor ali, comprando um trator. Eu falei, eu comprei um trator ali, Carlos. E como é que é? Você travou aqui? Ele falou, não, eu já estou travado. Em setembro, eu estou travado a R$560. Não preciso vender a R$460. É gostoso viver isso. Isso é bonito. E aí você me pergunta, qual o risco desse produtor quebrar alguma coisa? Não. A cooperativa tem um critério, um processo de limites, que permite a ele, produtor, dar esse limite para que ele não se ultrapasse e nem tenha esse risco de vir a ter um insucesso. Então, o preço é difícil de eu te falar. Voltando aqui um pouco na resposta do Zé Eduardo, custo de café, os mais variados possíveis. Cada produtor ali tem um custo. Depende do emprego de tecnologia, de administração financeira da sua fazenda, de gestão administrativa. São vários fatores que impactam no custo da saca de café. Eu diria para você que deve ter aí, para uma produtividade, unidade 30, 33 sacas de café, preços variados de 350 até 500 reais. Quando hoje está sendo praticado 465. Bom?
Lara, da TV Sul aqui de Guaxupé. O Zé Eduardo falou sobre as chuvas, né? Eu queria saber, com essa quantidade de chuvas que vem caindo aqui em Minas e em todo o país, como que fica a situação do café para esta safra?
Café é uma cultura que demanda muita água. Nós viemos no ano passado com uma situação de déficit hídrico. Quem teve a oportunidade de visitar nossa fazendinha, então, um stand lá muito bacana, que o pessoal da área de georreferenciamento da Cujubê fez um levantamento, e esse levantamento é disponível na nossa página na internet. Né? Então vocês vão poder observar que, na verdade, a chuva está só repondo o que estava faltando. Se vocês analisarem especificamente o Guaxupé, nem a média do ano anterior foi reposta. Então, às vezes, é muito utópico, né? Você imagina que está sobrando água e algumas regiões sim e outras não. Eu posso dizer para você o seguinte, nada em excesso é bom. Até agora, a chuva que veio é única e exclusivamente a necessária para garantir que não se tenha perda com o café. Quem deu uma volta na região dos lagos aqui de Minas, beira da região de Furnas, alguém passou por lá? Está baixinha. Ela não está com nem 25% da capacidade. Então a chuva, ela é relativa. Ela está bem-vinda, tem que chover realmente, mas não tem nenhum pingo de dimensão que ela está sendo prejudicial para o café nesse momento. Está muito benéfico.
Eu gostaria, Oswaldo, de complemento um pouco por conta da nossa visão como produtores, né? Aqui você teve uma visão técnica e o Oswaldo pode falar um pouco também sobre como que é, tá bom?
Bom, acho que essa chuva é uma benção de Deus. Está chovendo bastante, mas está chovendo bem distribuída. Só faz bem. Não é só para café não, é para qualquer atividade agrícola, para qualquer cultura. E isso é um presente que a gente está recebendo, uma bênção que a gente está recebendo. Isso traz alegria para a gente que é produtor, a gente precisa muito da chuva e a gente vem assustado, não só com as faltas de chuva, mas a distribuição muito ruim e temperaturas muito altas. E esse ano a gente não está vivendo isso, pelo menos nesses últimos 4 meses. Então, desde novembro, o clima está ameno, o clima está bom, chovendo bastante, distribuído, uma distribuição muito boa. Minha fazenda, mês de janeiro, só 4 dias não choveu. Isso é ótimo, isso é excelente. E só do preço aí, Alexandre, qual que é o preço bom? O preço bom é o preço caro. O resto a gente convive. Quanto mais caro, melhor, não tem problema nenhum.
Rádio Pássaro da Ilha, Via
Fisane,
eu vou conversar, eu quero que responda o homem dos números da Guaxupé, Zé Roberto, que está aqui, né? Você falou agora aí na abertura sobre uma decisão, né, do STF, e quero saber aonde que interfere aí com a cafeicultura, com os cooperados. Conta isso pra gente aí, Zé Roberto.
Bom, bem, a decisão de ontem, ainda em relação à Fundo Rural, ela traz um fato novo em relação às exportações. As exportações, de toda forma, ela precisa ser desonerada dos tributos. E basicamente, a decisão de ontem, ela traz isso à tona novamente. Lógico que a gente tem que ter precauções, porque a decisão ainda não foi publicada, o acordo não vai ser publicado ainda. A gente tem ainda uma necessidade de acompanhar os votos dos ministros, né, para a gente poder ter a certeza absoluta de como tratar essa decisão. Mas, assim, de um modo geral, ela desonera o Fundo Rural daquelas exportações onde o produtor está numa ponta, no meio tem lá sua cooperativa ou uma trade fazendo a exportação daquele produto do cooperado. né, no nosso caso. É, a Cochupé já tem uma ação desde 2015 que trata desse assunto. Essa ação já teve julgada em primeira instância, ela está para ser julgada agora em segunda instância. A gente acredita que isso melhora muito o resultado dessa ação, né? Então, vamos dizer assim, desde 2015 a Cochupé, como conservadorismo, fez os depósitos, reteve dos produtores, né, dos cooperados, e fez o depósito judicial, né? Então hoje tem lá mais de 150 milhões depositados já de 2015 para cá. Esses valores, eles são nominativos, então cada cooperado que fez a venda do café, a comercialização do café com a Cochupé, tem lá a sua parcela destacada de todo esse movimento que foi feito desde o ano de 2015. Então já está entendendo que essa decisão foi muito boa e que a partir da publicação desse acórdão e a gente fazer uma análise dos votos dos ministros, a gente vai, logicamente, tomar as decisões, os advogados vão tomar as decisões em relação ao andamento da ação, mas há uma grande probabilidade de que, doravante, a exportação esteja desonerada também no fundo rural. Com muita precaução a gente fala isso, porque justamente é preciso analisar os votos lá dos ministros e para poder tomar essa decisão. E essa publicação, ela não é tão rápida. A gente está vendo aí um tempo aproximado de 3 a 6 meses para ser publicada essa decisão. Então, durante esse período, a gente, até para acalmar, a gente continua com todos os procedimentos que a gente tem hoje, fazendo as retenções naturalmente, fazendo o depósito judicial, né? Preservando aquele valor caso a gente tenha lá na frente uma decisão definitiva de devolver esse dinheiro para os cooperados, né, que, como ele é nominativo, a gente sabe então para quem devolver, né, e dali para frente não fazer mais a retenção do fundo rural. Então, mas vamos com muita precaução aí, porque tem todo esse trâmite pela frente.
Deixa eu ver aqui, o microfone está comigo. Você perguntou para o Zé Eduardo, para o Oswaldo, Baquião. A Cochupé está com umas parcerias aí com a LS Tractor, né? E favorecendo assim ainda mais o seu cooperado, né? Para falar um pouquinho dessa novidade que vocês vêm trazendo, né? Se facilita mais? Claro que sim.
Tá bom. Bom, eu dou a visão de diretor e de cooperado. Se quiser, vamos usar agora completo. A gente busca parceria com todos para trazer benefícios para os nossos cooperados. Qual a facilidade que isso traz? O cooperado poder atender uma necessidade dele, no caso da compra de um trator, e poder fixar isso em café e pagar com café, que a nossa moeda como produtor é café. Então é uma facilidade, tudo que a gente consegue comprar fixado em café, isso traz facilidade. E o que é bom é que não precisa, no ato da compra, sair fixado. O governador tem a possibilidade de esperar o momento que ele acha mais oportuno para fixar esse café, assim como todos os outros produtos que a gente vende com possibilidade de travar café. Então, isso traz uma perspectiva muito boa para o governador. O governador não precisa de colocar dinheiro, ele já tem uma política de crédito definida dentro da cooperativa que traz possibilidade dele comprar e até quanto ele pode investir. Então, é uma facilidade muito grande. É ali tomar a decisão de comprar, no caso, o trator, e vai receber o trator na casa dele, e depois, quando ele colher o café, ele paga o trator, e o trator se paga porque o trator vai trabalhar, vai facilitar a vida dele, da família dele. E, então, além de melhorar a rentabilidade dele, ele não tem nenhuma dificuldade em fazer a operação, pelo contrário, é simples de tudo, vou comprar, comprei, está feito. O resto a gente resolve para ele. Então, isso é muito bom, é muito prático e o nosso povo gosta disso, eu tenho certeza absoluta. Agora, se quiser um pouco mais de números, acho que o Zé Eduardo pode até falar um pouco mais. Já vendeu muito trator nesses primeiros meses aí que começou a perceber.
Obrigado,
É, o objetivo é realmente isso aí, trazer uma facilidade a mais para o cooperado, né? Todo mundo sabe que é extremamente custoso, difícil, a aquisição de uma linha de crédito para a aquisição de máquinas agrícolas. Então, quando você dá essa oportunidade para ele fazer uma compra de um trator para pagamento com troca em café em 5 anos, e com essa facilidade e benefício dele escolher o melhor momento para fixar, isso é muito positivo, né? Com relação a volumes, pela facilidade que nós temos em deixar o crédito já pré-aprovado pelo cooperado através dos limites que eles têm em decorrência da movimentação dele em café aqui no cooperativo, isso facilita bastante e o produtor espera um momento como esse para fazer as suas aquisições, né? Nós começamos a trabalhar com a linha da LS em novembro do ano passado, praticamente trabalhamos dezembro, janeiro e agora na feira. Já fizemos a venda de mais de 100 máquinas. Está indo bem.
Antônio Petri, Canal Rural. Presidente, eu fiz uma comparação de janeiro para esse janeiro em relação à evolução do preço do café e cheguei uma variação positiva de 20% a 25%. Né? Quer dizer, subiu de janeiro a janeiro mas a tendência está caindo um pouco em função dessa previsão de uma safra grande que o senhor acha que não vai acontecer no Brasil inteiro. Mas falando um pouco mais sobre essa situação, o senhor falou da questão da demanda, que a oferta é pouca diante da demanda, e falou também da questão do coronavírus. Vocês têm alguns números em relação à exportação para a China especificamente, para saber se caiu em função desse coronavírus, ou como os pedidos são feitos com antecedência, ainda não se teve uma ideia precisa desse impacto. E queria também que o senhor falasse um pouco sobre essa safra já vendida de 40% antecipada, se é referente à próxima safra.
A safra vendida é da próxima, é de 2020. E já tem café vendido para 2021 e 2022. 20, em torno de 40%, que representa mais de 2 milhões. E depois para 21, 22, 23, tem mais 1,5 milhão de sacas. O mercado da cooperativa ele é bastante dinâmico. Atende às demandas de acordo com o que nossos clientes desejam. A questão do coronavírus, eu não tenho um número para passar para vocês sobre a China, mas eu tenho conhecimento e quase a certeza que através dos nossos compradores, que nós estamos abastecendo o café na China. Através do quê? Através dos nossos clientes. Starbucks está lá, Nestlé está lá, e abrindo cafeterias assim todos os dias. Eu recebi uma última notícia, que a Starbucks fechou 2,000 lojas temporariamente na China, entendeu? Por conta do coronavírus. Isto ficou claro na nota que eles emitiram, que isso é temporário, mas por conta desse coronavírus. Hoje, a Cojupé, ela, falei para vocês que o mercado asiático tem crescido mais que os demais, porém nós não podemos olhar só como China. A SMC, que é a nossa casa aqui de cafés especiais, esse pessoal lá, Japão, Coreia, demanda muito cafés especiais, qualidade. Hoje no mundo, os países mais exigentes em cafés e pagam por isso, Japão, Coreia, e nesse aspecto nós temos vendido muito café. Com relação à China, é um caso que está um pouco localizado, mas já expandiu, né? E o que eu posso te dizer é isso, temos números assim ainda fechados.
Mas você falou que é arriscado falar, arriscado não, é difícil falar sobre o preço, né? Mas diante desse cenário, o que dá para falar para o futuro, para 2020, como é que vai se comportar o preço? A tendência de estabilidade, queda, alta, de todos esses fatores,
né? Mais uma vez, é muito difícil, né? Mas pelas informações e pelo acompanhamento que a gente tem do mercado, mais do nosso, da nossa área de comercialização de café, nós entendemos que os preços de café não podem ser menores que esses. Período aí de R$400 abaixo, né, que foram praticados, não se esqueceu disso não, né? No início de 19, um motivo de grande preocupação nossa foi esse. É, nós acreditamos que não volte. E para isso o produtor se protegeu, mais uma vez. Vendeu operado nosso. 40% da safra que está aí está vendido acima de R$520, R$530 em média. Então ele está protegido, Petri. Agora, com relação ao futuro mercado, mercado de café tem várias intempéries, vários fatores que influenciam, né? É uma irresponsabilidade minha dizer o que pode ser, vamos dizer, o final deste ano em relação ao mercado de café. Bom?
Vou tentar com um pouco de clareza para ter um entendimento. É o seguinte, a gente em 2018 a gente teve uma safra muito boa, de qualidade muito boa e de quantidade muito boa, para quase todo mundo, quase todos os cooperados. Mas o preço era muito ruim. Então quando o preço é ruim, vende só o que precisa. Vende para fazer uma compra no mercado, vende para pagar uma conta que está vencendo, porque ninguém gosta de conta vencida, é uma cultura do nosso povo. E então vende as precisão, vende as necessidades. Então o produtor passou 2019, entrou no 2019 com estoque alto, dele produtor. E a cooperativa há muito tempo trabalha muito a conscientização do nosso cooperado de vender não quando precisa, mas vender quando o mercado quer comprar. E o nosso cooperado durante o ano de 2019 aproveitou muito bem essas janelas e isso fez muita diferença na vida dele. Naquela última semana de maio, na última semana de junho, na primeira semana de julho, depois a primeira quinzena de setembro e o novembro e o dezembro praticamente todo, que o mercado deu opção, deu oportunidade para o cooperado participar, o cooperado participou ativamente. Então nesses momentos de café de R$350 que a gente teve em 2019, alguns dias que ele chegou a R$350, praticamente não tinha compra, passar o dia todo numa cooperativa desse tamanho sem comprar um saco de café. E que para mim é um tipo de alegria, eu acho que esse que é assim mesmo tem que ser. E teve um único dia, eu acho que se eu não estiver enganado com a data, que foi no dia 28 de novembro, a gente comprou mais de 380 mil sacos de café e comprou com preço bom. E isso melhorou as médias de venda do nosso produtor. O nosso produtor participou muito tanto no físico desse café que estava guardado, quanto do que está lá na árvore, do mercado futuro. E esse 40% que o Carlos fala é da expectativa de recebimento nosso. A gente acredita que o número é aproximadamente 40%, já está fixado. Está fixado nesses patamares de preço que o Carlos acabou de dizer. Isso traz rentabilidade para ele, com certeza, traz garantia dele continuar na atividade dele. E aquilo que eu falei, vou repetir de novo, ele vai levar qualidade de vida para a família dele, eu tenho certeza absoluta disso. E agora que a política de crédito que a gente tem permite que ele participe um pouco mais, que ele aumente os percentuais de venda futura, ele está aqui na feira e eu tenho certeza, os números a gente ainda não tem, mas eu tenho certeza que ele vai participar muito na feira, porque o problema que ele tinha de dívida, de liquidez, ele resolveu principalmente no segundo semestre de 2019. Então, o nosso cooperado está bem, eu tenho certeza absoluta disso. É óbvio que no Enverse de 15 mil tem alguns que não participaram da maneira que podiam, mas a gente leva essa convicção do quanto que essas oportunidades, essas janelas que o mercado trouxe para ele, vai levar qualidade de vida para ele e para a família dele.
Eu gostaria de explorar mais sobre esse assunto, porque esse assunto gera uma curiosidade de todos, essa pergunta. E eu tenho sofrido várias interferências em mídias sociais aí, criticando, achando que a Cochupé, ou mais precisamente a minha pessoa, interfere no mercado. Um absurdo, né? E eu diria para vocês
que esta feira, no dia de hoje, com patamares de café a 4,65, ela será um sucesso maior que 2018, quando a safra foi maior. É obrigação da feira, sim, nós termos uma participação maior que o ano passado. Por quê? Porque o ano era de baixa de café, não existia perspectiva de produzir bastante café. Esse ano, com essa performance do produtor, ó, é uma notícia boa, R$470. Então, isso daqui, a nossa feira esse ano, o sucesso dela será maior do que as outras. Mas não se deve simplesmente a esse momento. Eles falam, se o café estivesse a R$500 e poucos, isso daqui ia virar uma loucura. Verdade, realmente. Mas a R$470, com as fixações que ele acabou de dizer, o produtor está muito confortável. Apesar dos 5% de produtores mal sucedidos, a maioria, não estou generalizando, que criticam a cooperativa, eu tenho 95% de produtores que estão confortáveis, tranquilos para passar esse próximo ano com uma safra que deverá ser grande, de 60 a 61. E sabe por quê? O mundo desconhece. Mas nós aqui podemos até informar. Nós estamos vindo de um ano, estamos fechando esse primeiro ano de mandato, e não por conta só dessa administração, é a mesma, batendo todos os recordes na cooperativa. E sabe o quê? Oferecendo ao produtor um resultado de mais de 60 milhões. Nós vamos devolver aí. Isso não está passado em assembleia, mas está realizado. A cooperativa encontra-se com 40% da safra dos seus cooperados vendida acima de R$530 no próximo ano. Ele leva de resultado de um ano passado de 60 milhões, até mais, se considerar o que fica aqui, dá perto de R$80 milhões. Nunca teve um ano tão satisfatório para a cooperativa e para o cooperado. Mais fácil a isso, ainda existe uns 5% aí que se julgam insatisfeitos. Eu diria mal administradores, mal gestores, e por conta disso essa reclamação pode chegar até, como foi pedido, US$2/libra-peso. Você sabe o que representa isso hoje? Um dólar a quatro e pouco, R$1.200 uma saca de café. Será que o nosso comprador lá fora vai comprar esse café a R$1.200? Eu acredito que não, né? Eu acho que não. Se nós estivéssemos na Alemanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, nós não iríamos pagar por esse preço de café. Então, são absurdos que, às vezes, a mídia social hoje tem esse poder de divulgação, né? E que, às vezes, incorre numa grande irresponsabilidade. E que aqui a Cochupé não pode comungar com isso e nem responder a isso. Talvez a minha figura aqui particular, de produtor, essas coisas, possa, Dr. Jaldir, mas como delegado aqui pela cooperativa, como presidente, eu não posso ficar interferindo nisso. E o mercado é isso.
Eu quero só fazer uma observação, né? Vocês viram a diferença do papelzinho com o eletrônico, né? O meu aqui está 465, o Oswaldinho, que é mais jovem, já está 470 lá. Mano. Só isso. Porque assim,
depois da Thaís, eu não sei se tem mais alguém.
E aí a gente encerra lá
o
binário. E depois eles vão ficar.
É
conterrâneo,
então tem que ser algo.
Eles vão ficar à disposição de vocês
para entrevistas, atendimentos pessoais, individuais. Tá bom? Quer fazer pergunta, Guto?
Posso fazer?
Se for difícil, eu vou pedir
para o
meu assessor.
Então eu entro na fila.
Só
espera.
Só um minutinho, Guto. Eu sou a Thaís, da Agência de Notícias Brasil Árabe. Queria voltar um pouquinho a falar dessa questão da exportação. Você citou aí o mercado asiático, né, como um de destaque aqui para Cochupé. Queria saber, em relação aos árabes especificamente, especificamente, de repente Oriente Médio, que no geral tem sido um mercado que tem crescido bastante para o Brasil, e eu queria saber como está esse panorama para vocês aqui da Cochupé.
Desculpa mesmo. Imagina. Olha, uma grata surpresa para o Brasil, e para o café, e para a Cochupé. Nós temos estendido nossas vendas ao Oriente Médio, à Turquia, todos aqueles países árabes lá, com muita... está havendo uma demanda bastante forte em relação ao café e principalmente a Cochupé. Cresceu muito, sim. O crescimento dos asiáticos e do Oriente Médio como um todo tem sido acima do mercado europeu e mercado proporcional ao mercado americano.
E de número de participação assim nas exportações?
Eu não tenho esse número aqui para você, mas com certeza a cooperativa tem, pode passar sim.
Tá, legal. E sobre a compra deles, só para finalizar, vocês têm uma ideia de vocês preferem cafés diferenciados, está tendo uma busca grande por certificação, sustentabilidade, alguma coisa nesse sentido?
Não. Os cafés são os cafés comuns, né? Visto que não tinha a cultura, o hábito de se tomar muito café no Oriente Médio e começa essa demanda. Existe diferenciação das regiões do Oriente Médio, tem região que demanda esses cafés diferenciados. Não, mas eu café também.
Vou ajudar, porque eu, antes de ser vice-presidente, o conselho tinha me nomeado diretor da SMC, que é a Casa de Cafés Especiais da Cochupé. E de uma maneira geral é assim no café. O mundo está gostando de tomar café cada vez mais. Isso é muito bom. Os jovens estão cada vez mais envolvidos nesse universo de tomar café. Isso é fantástico. Só traz a saúde, todas as pesquisas relacionam o café a coisa boa para a saúde, a bem-estar. O café junta, o café traz para perto, e o café faz isso daqui, faz também nas grandes cidades. Mas geralmente um país que não tem tradição em tomar café, ele começa tomando um café um pouco mais fraco, é um fato. Geralmente está associado ao leite, está associado a alguma coisa doce, e não é à toa que nós brasileiros bebemos muito café com açúcar, embora quem for tomar café na SMC depois não precisa, porque o açúcar já está no grão, pode tomar sem, vai adorar. E, então assim, é um fato que os países que o consumo de café ainda não tem muita tradição, ele começa tomando um café um pouco mais fraco. Existe também um movimento muito forte dos cafés especiais, dos cafés de origem, de tudo isso que a gente está vendo no mundo também, isso está em todos os países do mundo hoje, cafés de pontuação alta, cafés de qualidade altíssima, mas o povão começa tomando sim um café solúvel, um café mais fraco, mas já é café. O importante é que está aprendendo a tomar café. E quem aprende a tomar um café fraco e depois toma um café um pouco melhor, dificilmente vai voltar a tomar o café mais fraco. A gente tem a prova disso no Brasil, e eu acho que a gente precisava, é dever nosso, enquanto cooperativa de 6 milhões de sacos de café, levar isso nas nossas beiras de estrada, nos nossos hotéis, nos nossos restaurantes, que a gente vai tomar um café e geralmente a gente toma café ruim ainda. Isso está mudando, a gente sabe que está mudando, mas eu, no meu fraco modo de pensar, está mudando a um ritmo que não me agrada, que me desagrada. Precisava ser mais forte, mais rápido essa mudança. Mas, com certeza, começa com um café mais fraco e é a realidade também na média dos países árabes.
Tatiana Duarte, do Instituto Federal do Sul de Minas. Eu queria perguntar para vocês, muito se falou em tecnologia, vocês ressaltaram no início da coletiva a importância da educação dos cooperados e dos filhos dos cooperados. A nossa instituição hoje em dia é uma das grandes produtoras de tecnologia e de conhecimento, principalmente na área do agro, né? Eu queria saber... Ex-aluno? Eu queria saber se há algum projeto, ou se há alguma previsão do aproveitamento dessas tecnologias, não somente da mão de obra capacitada que o Instituto qualifica todos os anos e manda para o mercado de trabalho, mas também das tecnologias que são produzidas dentro da instituição.
Eu, assim, sou membro designado pela diretoria da Cochupé. Eu sou conselheiro do Instituto Federal do Sul de Minas, participo do Consul e já estou lá no segundo mandato. A Cochupé hoje tem uma parceria enorme com o Instituto Federal do Sul de Minas, e não só o Instituto Federal do Sul de Minas, na Universidade de Lavras e tantas outras instituições, Embrapa, etc. Pró-Café, enfim, a gente tem que ficar um tempão aqui falando. Mas em relação ao Instituto Federal do Sul de Minas, a gente tem hoje instalado em Guaxupé o Polo Regional de Tecnologia para a Cafeicultura. Nesse polo regional, que está instalado aqui numa fazenda, aqui próximo da cidade, é uma fazenda do governo, né, que está incomodado com o Instituto, a gente tem ali uma área de café, né, com N diretrizes de pesquisas, de variedades, de espaçamento, de plasticultura. Então, a gente está explorando o Instituto, não só na questão da formação de mão de obra, né? O Instituto foi um parceiro muito grande da gente naquele projeto de educação financeira, né? Um projeto que a Cochupé fez lá atrás de levar orientação de gestão de negócio para os produtores cooperados, filhos, família, familiares, etc. Mas a gente tem um projeto muito grande e, inclusive, esse polo de tecnologia, de cafeicultura, ele é um polo aberto para todas as iniciativas. Aliás, Zé Roberto, me permite, né? Nós vamos receber aqui hoje o presidente da Oracle, né, esse jovenzinho chamado Galvão, né, e ele está vindo aqui. Parte disso, né, Zé Roberto, é conversar que tipo de tecnologia a Oracle pode trazer para a agricultura, e ele vai ser provavelmente um parceiro dessa iniciativa da Cochupé, o Instituto Federal do Sul de Minas. Okay? Todo mundo está convidado a conhecer o polo lá e ver as iniciativas que nós temos lá de tecnologia.
Alguém mais? Eu? Alguém?
Jorge, o
Wayne
também quer falar, gente?
Ah, então, presidente.
Estou,
o Pinaza me abriu esse espaço também, mas eu acho que você também quer falar, né? Mas, o presidente, é o seguinte, com relação a essa campanha que se faz no exterior contra o setor do agronegócio, isso tem afetado o segmento cafeicultor? Ou o senhor não sente qualquer restrição a essa campanha?
Mais precisamente, campanha contra o agro brasileiro?
Contra o agronegócio.
Ah, ela não é boa para o segmento como um todo. Mas na questão do café, não. Eu te diria que o café hoje brasileiro, e é bom que vocês jovens saibam, que é o país de maior sustentabilidade dessa cultura no mundo do café, é o Brasil. Mas disparado. Nós precisamos levar essa mensagem fora. O Brasil não é tido como café há 30 anos, 3 décadas, não. Café hoje no Brasil é dentro de um processo que o mundo, eu acho que, em detrimento a outros países, e dentro desses processos de sustentabilidade, do processo aí socioeconômico, questão ambiental que você está se referindo, por conta dos pronunciamentos do presidente, mas o Brasil se destaca. Nós somos hoje, diria, imbatíveis na questão de sustentabilidade de café no mundo. Esses outros países, como a América Central, Colômbia, eles ainda precisam de um longo espaço para chegar no estágio que o Brasil se encontra.
Posso fazer? Fazer uma pergunta para você, Carlos Augusto, e uma para os ouvintes. Para quem não conhece, Rui Carvalho, do Papo de Cafeicultor. Antes disso, eu peço a licença para dar os parabéns pela feira. Eduardo, em nome de todos os funcionários aqui da Cochupé, porque não deve ser fácil montar uma estrutura como essa, vocês estão de parabéns. Para vocês, eu só tenho que falar o quê? Dá orgulho de ser cooperado. Carlos Augusto, eu andei aí na feira e vi muito pequeno produtor. O impacto dessa feira para a cafeicultura familiar. Eu queria que você falasse um pouco disso, do tanto que isso é importante oferecer tecnologia de ponta, tanto para o grande, médio, pequeno, e a importância do pequeno para a cooperativa. O Oswaldinho, último dia que nós viemos juntos, Oswaldinho, nós vamos falar de fixar café, né? Acertamos o melhor dia e, pelo que eu acabei de ouvir de vocês, realmente muita gente fixou. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa ferramenta para o cafeicultor competitivo.
O Rui, para aqueles que não o conhecem, é um consultor agrônomo da região, foi Cochupé e hoje está um pouco nesse meio, alinhado com vocês, porque tem uma participação muito grande nessas redes aí em vídeo. Rui, eu diria que a feira é importante para todos. Segmento de café. Nossa feira é uma feira direcionada para café, que atende desde o pequeno até o grande produtor. Com uma tecnologia em mecanização, automação, das mais inovadoras possíveis e atualizadas. Tem os outros campos que eu julgo de uma importância até maior do que isso, que é a questão de gestão, de conhecimento, confiabilidade do setor, tudo isso. Mas eu diria que para a mão de obra, para o produtor familiar, ela é mais significativa. Sabe por quê? O grande, às vezes, na maioria das vezes, tem a oportunidade de não como ter essa feira aqui, tudo conjunto a oferecer, mas ele busca tecnologia fora, não só aqui. E o nosso produtor pequeno, a nossa família, vocês estão vendo aí a minha feira, com todo respeito, não é uma feira só de mulheres bonitas, né? Tem mulheres bonitas, mas nós temos muitas famílias, muitas crianças, e que gozam desses negócios aqui de uma maneira que talvez ele não tenha oportunidade de ver em outros lugares. E também com a oportunidade de competir da mesma forma que um grande produtor tem, que às vezes os concorrentes buscam só os grandes, porque a capilarização custa, é cara, para chegar ao pequeno produtor. Então, eu diria que o pequeno é o maior beneficiário da feira. É isso?
Bom, eu vou responder, eu vou começar com um testemunho aqui, que a menina o Instituto Federal fez uma pergunta, eu falei que eu sou ex-aluno. A educação, de uma maneira geral, muda e muda radicalmente a vida das pessoas que passam por ela e tiram dela o que tem de melhor. A nossa região é uma região muito atrasada, era uma região muito atrasada. Eu sou de uma cidade que chama Nova Resende, que está a 50 quilômetros daqui, é no alto de uma serra, 1.200 metros de altitude. Em 1980, Nova Resende foi, no centro do IBGE, em 1980, foi reconhecido como um dos bolsões de pobreza do estado de Minas Gerais. A Cochupé chegou lá em 1984 e eu tenho certeza absoluta, por morar lá e por conhecer bastante esse país, que a gente está hoje, sem dúvida nenhuma, num dos lugares mais prósperos do agronegócio brasileiro na atualidade, onde a gente tem qualidade de vida, onde a gente tem qualidade social e qualidade ambiental, como poucos lugares do mundo tem. É um município de 15 mil habitantes, com 2.100 cooperados da Cochupé, onde a Cochupé tem mais de 80% da participação no café desses cooperados. E é possível, e fica o convite a todos, e o desafio para quem quiser conhecer, de montar num carro e andar pelo município de Nova Resende, onde quase 50% da população mora na roça, e ver como que vive E eu tenho certeza absoluta que os meus cooperados têm na casa deles, é o que todo mundo aqui tem na casa que mora, e o mesmo conforto, o mesmo nível de qualidade de vida, embora numa cidade de 15 mil habitantes. E eu estou dando testemunho, porque a escola Agrotec de Zambique, eu fico um pouco emocionado, porque naquele momento difícil, teve um papel fundamental para a gente mudar nossas vidas. É. Com simplicidade, a gente assimila o que a gente aprende e leva para dentro de casa, e aos poucos e ao longo do tempo, a gente consegue mudar a vida das nossas famílias. Bom, vamos lá, vamos falar de mercado, né, Rui? Tá aqui, tá tranquilo. Quando a gente gravou esse papo de cafeicultor, que eu acho que para quem ainda não assistiu, vale a pena assistir para conhecer, é legal, é muito bacana, você está de parabéns. Foi falar de mercado, de fixação de café. Rapaz, que coisa complicada, porque quem vende café é o dono. Quem tem que tomar a decisão de vender é o dono, é o nosso cooperado, é o que não é cooperado. E quando a gente fala isso numa rede social, a gente pode influenciar de maneira positiva, que é a intenção, mas pode ser de maneira negativa. Então, o que eu falei foi o seguinte: precisa aproveitar a janela, precisa de vender nesses níveis de preço que estão acima do custo de produção. E para conhecer, para saber que isso está acontecendo, a gente precisa conhecer o custo de produção. Então, o que a gente fez foi falar para o cooperado que aquele nível de preço estava, sem dúvida nenhuma, acima do custo de produção, e o cooperado participou ativamente disso. Então, as ferramentas de mercado que estão aí, a gente precisa desfrutar delas, precisa aproveitar delas, e a cooperativa tem condição de atender o cooperado em qualquer quantidade, em qualquer hora, dia que ele quiser vender, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Isso faz a diferença. O cooperado que confia nessa cooperativa, a gente hoje tem condição de falar assim para ele, falou, você quer que a gente faça você ganhar dinheiro no café? Faça o que a gente te orienta a fazer. Se ele usar a tecnologia que a gente indicar, o nosso agrônomo indicar para ele, que o nosso agrônomo conhece a realidade de cada um dos 15 mil cooperados. Se ele usar a tecnologia que a gente indicar, ele vai ter custo bom, ele vai ter altas produtividades, e se ele acertar com o nosso comercializador, os momentos de venda, ele não precisa nem estar presente fisicamente na loja para fazer a venda. O nosso comercializador vai comercializar o café dele o dia e a hora no preço que ele acha justo, e isso vai, com certeza, garantir ele na atividade, com rentabilidade e qualidade de vida para ele. É uma questão de confiança, por isso que a gente está tratando do cooperativismo e da confiança nesse tema desse ano, com tanto enfoque, porque o cooperado que confia em nós, que confia no que a gente propõe, a gente vai dar qualidade de vida e garantir de sobrevivência para ele e para a família dele, porque a gente precisa pensar em sucessão, os nossos filhos precisam conhecer a nossa atividade e gostar. É preciso gostar desde pequeno. Para vocês terem ideia, eu estou com um menininho de 8 anos meu, com o meu caçula, que está rodando aí na feira, está livre, não tem ninguém com ele. Mas eu sei que o ambiente é um ambiente saudável e que eu posso deixar ele solto andando por aí, que não vai ter problema. É isso que a gente quer, qualidade de vida para nossas famílias. É isso, o mercado futuro faz parte dessa qualidade de vida.
Pessoal, nós estamos com um problema aqui de agenda, de horário. Eu gostaria que o Pinado fizesse o seu questionamento e depois eu pediria a vocês que encerrar, mas nós estamos aqui abertos à resposta, tá bom?
Bem, em primeiro lugar, essa feira aqui enche os olhos da gente. Eu venho aqui há 5 anos, o progresso disso aqui vem proporcionando para a comunidade, os visitantes, é enorme. Eu tenho duas perguntas. Uma de natureza macro. Ontem nós tivemos uma decisão do Supremo que foi extremamente favorável para a agricultura. Eram 12 bilhões, 11 bilhões a ordem da dívida da agricultura, a pendência. Vocês foram pegos de surpresa. A decisão foi unânime, Roberto. A decisão foi unânime dos ministros. Isso é um impacto. E outra, anula uma decisão, uma instrução normativa da Receita de 2003. Vocês foram pegos de surpresa ou vocês tinham uma carta que já sabiam? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, Jorge, é a questão da precificação. Conversava muito com o Jorge, comendo aquela pizza maravilhosa. A precificação, vocês estão lá 450 e colocam 490 para o ano que vem, 10%. Da onde vocês tiram esse segredo, esse mistério? O câmbio ano que vem vai estar, hoje está 4,20, 4,30, volátil. Vocês têm certeza que vai estar 4,70 ano que vem? O presidente fala que tem aqui, eu estou falando aqui a natureza dos barcos. O presidente fala que tem venda futura a 520, por um custo de 350. Uai, trem! A Paulista falando assim. Essas são as duas ordens. Uma, de natureza macro. A agricultura assusta quando vê o governo beneficiando ela. A outra, de natureza micro, de gestão de uma organização que nos proporciona conhecimento.
Você me permita, eu vou também começar a responder, mas o Roberto, o Josinho pode falar. Tudo isso está correlacionado a um dos temas desta feira. Confiança, confiabilidade, credibilidade. Vai gerar tudo isso, e para não gerar um dissabor de um dia essa cooperativa virar falir, vamos dizer, quebrar, existe por trás disso tudo aqui, ó, uma das áreas da cooperativa que é responsável, que chama-se área de finanças, área financeira. Todo esse mercado que vocês estão vendo, mercado futuro de café, barter, trocas, tudo, isso daqui está sendo rediado todo dia. Nós não temos capacidade para dizer mercado futuro, mais uma vez eu acabei de dizer aqui. E isso tudo quando feito aqui, isso daqui, isso é operacionalizado lá através do nosso setor de finanças, para que não haja dissabor algum. E para isso precisa ter recursos. É onde que a cooperativa se encontra para gerar esses redes, margear esses negócios que os nossos cooperados operam. Esta é a razão, vamos dizer, do conceito de sair do mínimo. E o Zé Roberto vai explicar, o Jovem pode falar, e vocês podem pensar que tem uma petulância, uma prepotência do presidente da cooperativa e dizer que ações como esta, que geram uma grande oportunidade de participação do cooperado, ele é forte. Nós acabamos de receber ganhar uma ação face a outra área da cooperativa, que é muito profissionalizada, uma ação de 250 milhões de reais. Está já no nosso balanço. Isto é trabalho dos nossos programas. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo, né? Troca os diretores, mas não troca os meus colaboradores. Essas pessoas ficaram muito especializadas dentro do negócio. Eu duvido que tenha uma casa de café com a formação profissional e capacitada como eu tenho ali. Aí as pessoas me perguntam, você tem medo por dirigir um negócio tão grande? Eu falei, medo não. E por quê? Eu tenho responsabilidade. Mas eu tenho certeza que eu estou amparado por uma equipe fantástica que me dá essa tranquilidade para dirigir esse bordo, esse negócio tão grande como que é. O Zé Roberto fala um pouquinho, depois eu vou completar.
Bem, quando todos acreditavam numa ação de inconstitucionalidade lá no passado, e todo mundo ia por essa linha, nós acreditávamos na desoneração da exportação. Então, para nós, de um modo geral, não é surpresa. Nossa ação é uma ação de 2015, né, que é onde a gente estudou muito essa tese, onde existe a previsão constitucional que se o produtor faz uma exportação direta, ele não pode ser onerado por nenhum tipo de tributo ou contribuição. A nossa tese vem do pensamento que a cooperativa, ela é o produtor, ela é a sociedade de pessoas, ela é a representatividade. E nesse sentido, foi o pensamento de impetrar essa ação lá em 2015. Então, para a gente, isso não é surpresa. Então, nós estamos num caminho muito diferente do de todas as outras organizações. Nós estamos pensando em desonerar a exportação do produtor, já que somos grandes exportadores, né? O café do produtor, o café do associado, ele é, na sua maioria, exportado, né? Então foi essa nós não tivemos a surpresa, né? Lógico que uma decisão do STF unânime como essa, né, com apoio de algumas organizações, inclusive de exportação, ela tem a sua representatividade e foi assim, um julgamento bom para todos, vamos dizer assim, né? Agora vamos esperar o que, que é a interpretação de tudo isso, né?
Vou só completar teu raciocínio, eu acho que a resposta está mais ou menos feita. Não, não existe mágica na precificação, isso é técnica, e é técnica que traz resultado para a cooperativa, para o cooperado, e que minimiza os riscos de todas as formas possíveis, porque se não fosse assim eu ia para casa. Afinal de contas, eu botar a minha pessoa física para garantir uma pessoa jurídica desse tamanho e meu patrimônio não dá nem para começar a fazer costa num negócio desse, mas a responsabilidade é da pessoa física. Você falou assim, usando o teu raciocínio, de fixado a 520 com custo de 350, uai, sou, uai, trembão, sou, né? Bão demais da conta, né? Claro, a gente quer ter rentabilidade, então, se a gente garantir um nível de rentabilidade nesses patamares do teu raciocínio, excelente. É que todo mundo trabalha para isso, isso é fundamental. E basicamente a gente está fixado em Nova York no preço daquele dia, o preço da commodity, do café em dólar. A gente está fixado na BMF o preço do dólar daquele dia, que projeta um dólar futuro. Isso traz algumas oportunidades de rentabilidade financeira que a Bolsa de Nova York tem dado de oportunidade, não só o café, como as outras commodities que ela opera. Em alguns momentos chegou até 18% ao ano, então isso, por isso que o preço futuro muitas vezes é muito maior que o preço físico. E a gente tem a venda futura dos nossos clientes, que também tem a intenção de comprar futuro, que garante a operação e dá a liquidez que precisa dar nas bolsas para a gente fazer a operação e trazer o resultado mínimo que traga o resultado para o cooperativo cooperado. Então não tem mágica, não tem loucura. Tem técnicas aplicadas da maneira correta, e por isso que isso que o Carlos falou. Colaboradores estão treinados e estão prontos para trabalhar com isso. A gente consegue, por conta de uma liquidez financeira muito boa que a cooperativa está no momento, um patrimônio acima de 1 bilhão, de trazer essas oportunidades de um único dia comprar 385 mil sacos de café.
Eu quero pedir a vocês a licença, eu vou ficar aqui. Nós ficamos aqui e individualmente podemos responder outras perguntas, mas nós temos que encerrar, porque o Zé Roberto tem uma pessoa, que é uma pessoa presidente do nosso sistema de informática, que é da hora, ele está aqui, tem uma visita, eu tenho que liberar. Mas nós ficamos à vontade aqui com vocês. E desde já, mais uma vez, agradecer a participação de vocês, pela comunicação, todos vocês. Viu? Muito obrigado.